Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start.com, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que nossa casa, a nossa casa de produção de conteúdo da Start.com é aqui na Produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a Produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start.com. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio.
Começando mais um podcast Caixa Preta, aqui no canal da Start.com. Hoje, eu tô aqui com o meu amigo e parceiro, Lucas Sacramento.
Boa tarde, galera.
E os convidados de hoje são Conrad, da Compra Rápida. Tudo bom,
Conrad? Prazer aí.
E o Igor, da WellCommerce.
É isso aí. Novidade essa aí, hein?
Novidade, vai ter mais.
Meu Deus. Mais novidade. Tem novidade do Lucas Sacramento também.
Exatamente.
Vamos dar em primeira mão hoje.
Hoje.
Fechou. Novidades e polêmicas.
Polêmicas construtivas, hein, galera?
Isso.
Então, o nosso tema de hoje vai ser... As plataformas de e-commerce, elas realmente trazem resultado para as marcas?
Polêmico.
O que vocês acham? Traz?
Polêmico e sim.
É.
Traz.
Você acha que a plataforma ela tem o poder, a discussão de hoje é se a plataforma tem o poder mesmo de mexer um ponteiro de faturamento. Se o cara escolher a plataforma A ou escolher a plataforma B, o resultado dele vai ser diferente. Essa é a nossa pauta de hoje.
Exatamente.
Da nossa discussão. E, cara, acho que tem muitos caminhos pra gente seguir aqui nessa história.
Tem.
Né? Eu quero já dar a minha pincelada aqui. Minha opinião é que sim, e a gente pode falar de várias coisas relacionadas a isso. Mas eu acredito que as plataformas, elas surfam, algumas delas surfam muito em outros quesitos que fizeram o cara aumentar faturamento, e eles vinculam esse crescimento a eles. Vou dar um exemplo. Plataforma, o cara migrou de plataforma e junto dessa migração ele colocou mais dinheiro em mídia. Ele faturava X quando entrou, fatura Y agora e aumentou, sei lá, 200% do faturamento. Não, migrou para a plataforma XPTO e agora fatura 200% a mais. Calma, jovem. Teve outros fatores ali, né? Então eu acho que sim. Respondendo sua pergunta, acho que sim, a plataforma tem o poder, porque ela vai entregar experiência, checkout, ela vai dar velocidade de carregamento, ela vai ter suas integrações com outras soluções que vão potencializar a venda. Sim, a plataforma faz sentido e ela tem o poder de aumentar o faturamento, mas nem todos os cases que o mercado sopra aí são cases reais sobre... O ponto de vista de que foi a plataforma que trouxe aquele resultado.
Simplesmente trocou de plataforma e o resultado mudou.
Eu acredito que não. Às vezes, na mudança de plataforma, o cara tem mais investimento em mídia. Na mudança de plataforma, o cara fez um lançamento de um produto novo. Então, não necessariamente, né? Não sei se vocês concordam com isso. Já vou puxar o Lucas aí.
Cara, concordo. Eu acho que tem muitos mais fatores. Eu gosto muito de falar de gestão. E acho que a gestão faz toda a diferença também nessa migração. Uhum. Você migra de plataforma, mas você precisa entender qual leque essa plataforma tem de integrações com outras ferramentas. Tá? Então a gente tem aqui o Conrad da Compra Rápida, ele pode até falar melhor. Hoje a gente com certeza tem plataformas que não tem uma integração nativa ou colocam um pouco de impeditivo para homologar determinadas ferramentas. E isso ferra com o cliente. Acho que você pode até falar melhor. Então, quanto mais plataforma a compra rápida consegue entrar ou outra ferramenta consegue entrar, homologar, é melhor para esse nível de velocidade na conversão da migração. Então, uma coisa liga a outra, não tem jeito, cara.
Sim.
Sabe, eu, por exemplo, agora estou migrando de Magento para Vetex. Cara, Magento é uma plataforma muito boa, evoluiu bastante. Mas e a sustentação? E o suporte? Não é o mesmo que Vetex? Com certeza não é. Então, isso já atrela um pouco a conversão, saca?
Uhum, uhum. É, tá falando um pouco da gente, você tá falando de elas estarem integradas com a gente, mesmo a gente integrado é muito diferente a performance que tem a própria plataforma. A gente tem que integrar no estoque, nas logísticas. E aí cada chamada de API demora muito mais uma plataforma do que outra, e aí nosso checkout está mais rápido, mais devagar. E é muito da plataforma e não só do site ou da nossa própria performance, né?
Sim. Eu vejo que no mercado hoje tem uma questão muito de qual tempo ali, de quanto maturação o seu negócio tem e tudo mais. Você falou da plataforma da Vetex. Eu acho que tem muita grife em plataforma, né? Eu vejo que muitos gestores, eu quero migrar para a plataforma A, quero migrar para a plataforma B. Cara, mas por quê? Tipo, só porque foi construído um branding ali que mostra ou te garante que aquela plataforma é a melhor? Será que é a melhor mesmo pro seu cenário? Né? Eu tô no grupo da App Store, tocando, sou líder lá da plataforma da Well. E, cara, lá dentro da App Store a gente tem poucos clientes, mas hoje a App Store é a plataforma que tem o maior GMV por cliente. E assim, pelas nossas contas, né, pelos números que são abertos, a gente é quase 8 vezes maior do que o GMV da plataforma que é líder.
Uhum.
Né? Então, cara, nossos clientes faturam muito. Muito mesmo. Né? A gente tem a Growth Suplementos, tem, enfim, outras, a Desinchar, que é outra marca gigantesca. E aí, às vezes, eu vejo que gestor acaba escolhendo por grife.
Uhum.
Tipo assim, é porque existe lá uma comunidade, porque a Gisele Bündchen vem palestrar, não sei o quê, e aí, pô, parece maior, parece melhor. Cara, às vezes, pro seu cenário, não faz sentido nenhum você estar lá.
Sim, sim.
E você, né, não acha que geralmente o gestor, ele tá muito acostumado a trabalhar numa determinada plataforma, e ele pega ali um projeto novo que já tá estruturado em outra plataforma, ele quer trazer para a plataforma que ele está acostumado, às vezes até por preguiça de aprender ali a trabalhar naquela plataforma que já está o projeto?
Eu acho que isso sim. Não diria nem que é preguiça, mas é a zona de conforto do gestor, né?
Exatamente.
Tipo assim, o cara trabalha 10 anos com uma plataforma e daí, se ele vai para um mercado, para uma outra marca, ele vai querer levar aquela que ele domina, que ele sabe todos os buracos ali. Mas eu faço uma provocação, cara. Meu pai sabia dirigir muito bem Fusca. Não faz sentido meu pai andar de Fusca. Não tô falando que a plataforma é um Fusca, tá? Conheço o mercado, conheço bem, já estive lá. Já trabalhei lá. Não tô falando que é um Fusca. Mas o que eu tô dizendo é que não é porque você tá acostumado com o cenário que você vai carregar esse cenário para sempre. Tipo, minha mãe tava acostumada a fazer fritura na frigideira com óleo. Né? Hoje existe fritadeira elétrica. Não tem por que continuar fazendo fritura lá na frigideira com óleo, entendeu? Então acho que os gestores, eles têm que estar abertos a aprender, a buscar as melhores soluções para aquele cenário atual.
Exato.
Né? Às vezes você vai gastar mais, às vezes você vai pagar mais take rate e não precisa. Às vezes você tem uma plataforma menos escalável, menos customizável. Às vezes você vai estar num SaaS gigantesco, que não tem muita customização, enquanto você precisa estar sei lá, você vende pneu, por exemplo. Cara, tem uma série de coisas ali no seu segmento que você vai precisar.
Contém spoiler.
Às vezes você está ali num segmento que tem várias necessidades. Pô, você tem que. Sim. Enquanto eu compro pneu, tem que fazer um agendamento da borracharia que vai instalar.
Uhum.
Você vai conseguir fazer isso num SaaS gigante? Não, você vai precisar procurar uma plataforma que tem um maior nível de personalização, tem menos clientes para te dar mais atenção.
Sim, sim.
Então acho que tudo é um cenário. Vou escolher aquela que eu sou mais confortável com ela. Cara, mas só esse é o critério? Tipo assim, em todos os outros critérios ela é pior pra você, mas aí é porque você sabe mexer, você quer usar ela. Eu acho que os gestores têm que ser mais abertos nessa decisão, né?
Então, a gente pode entender que não existe a melhor plataforma.
Não.
Existe a melhor plataforma para aquele nicho de negócio.
Para aquele cenário.
Eu acho que é importante citar que quando você faz uma migração, migração assusta e...
migração é traumática.
É traumática, é uma ação muito complexa. E ela não envolve só o e-commerce, né? O departamento de digital. Ela envolve a empresa inteira, cara, porque dali existem ramificações para diversas áreas. Então, RP principalmente, cara, você tem que vincular tudo, sabe? Quando você vai fazer uma migração. Tem plataformas bem menores ou plataformas novas no mercado que atendem clientes gigantescos. E faz sentido para o negócio, como o Igor falou, faz sentido para o negócio. Agora, eu, por exemplo, passei por uma plataforma em que o gestor anterior simplesmente se negou a tocar o projeto porque não conhecia a plataforma. Cara, o dono da empresa quer manter ela. Então, meu irmão, trabalha em cima dela, não tem jeito. Você tem que tirar o melhor da plataforma, você tem que negociar desenvolvimento. Você tem que fazer tudo isso, cara. É o papel do gestor. Se só tem tu, vai tu mesmo. Não tem outro jeito, saca? Agora, se você tem a torneirinha um pouquinho mais aberta, cara, expande aí, abre tua mente e começa a estudar a plataforma. Faz sentido pro teu RP, faz sentido para as áreas que vão ter acesso. Acho que tudo isso tem que avaliar muito bem, saca?
Sim. E acho que o Conrad consegue trazer um pouco dessa visão, de fato, a mudança do checkout, que pode ser uma plataforma com checkout melhor ou o próprio checkout de vocês, o quanto isso traz resultado. Se você puder abrir alguns números de clientes que optaram, cara, estavam numa plataforma que não tinha um checkout muito legal, migraram para o checkout de vocês e o quanto isso trouxe de fato de resultado. Porque aí a gente responde a primeira pergunta do podcast, né? Se você puder abrir, cara, quais são não precisa nem dizer quais são os clientes se não quiser, tá? Fica à vontade, mas se puder abrir os números, pelo menos.
Conta, claro, sim. Legal.
Tá no site, né? Aí, ele não abre aqui e lá vai no site em case de sucesso, estão todos os clientes lá, né?
Não, legal, até a gente surgiu porque normalmente checkouts da plataforma são mais travados, né? Não, somente essa experiência. Até você vai no site, tem cores, tem tudo da marca, chega no checkout e é aquele padrão da plataforma e não consegue mexer muito. E a gente veio com essa experiência alternativa e deixar mais customização. E aí você vê, então, o checkout da plataforma A é assim e pronto, e o checkout da plataforma B é assim e pronto. Só que checkout muda muito a performance, né? E sempre que a gente vai botar um cliente novo, a gente bota o teste AB. Então metade do fluxo vai para o checkout compra rápido, a metade vai para o checkout da plataforma. Uhum. E tem plataforma que, assim, a gente sempre bate 30% ou 20% ou 30% a mais de aumento, e tem plataforma que não, fica no 5%, 3%, aí depende muito. E às vezes até, tipo, uma plataforma que fala, putz, essa plataforma não é tão boa, tem um checkout que você se surpreende ali, plataforma, sim, que parece que é boa, mas ainda assim acaba tomando um pau aí um pouco maior no checkout, então acaba mudando bastante.
Cara, de 20% a 30% é extremamente considerável, né?
Lógico.
Se você tem um volume de... Se você fatura muito pouco, 20%, 30% não vai fazer muita diferença na linha final. Mas com um grande faturamento, cara, isso muda até o jogo do...
É gostoso ver 20%, 30%.
No caso, só para entrar mais, e aí tô fazendo pergunta de curiosidade. A primeira é se vocês já estão integrados na UAP.
A gente tá lançando o primeiro cliente agora em janeiro.
Boa, demais. Se não tivesse, aí a gente ia costurar isso aí. Mas a segunda pergunta que eu vou te fazer o quanto é complexo essa integração, o quanto é complexo essa implantação, porque quando a gente fala de implantação de plataforma e qualquer coisa, todo mundo é traumatizado, né? Uhum. Os 3 meses vira 6, né? Então eu queria entender um pouco o quanto é difícil ou fácil usar a solução de vocês, até para os gestores terem essa visão, né? De cara, acho que vale a pena implementar, não vale, é complexo, não é? Então, se puder contar um pouco dessas experiências anteriores.
Então, checkout é realmente uma coisa muito complexa. Então, a gente tem que pegar com tudo, enviar evento de checkout, qualquer coisa que tiver fora, e não é uma coisa que dá para brincar, né? Ah, caiu alguma coisa, já perdeu, sei lá, quanto de venda, então a gente não, realmente não pode brincar. Então, por exemplo, para entregar o app foram meses e meses, muitos ajustes. Mas quando a gente está nativo com a plataforma, é muito mais fácil integrar. É só botar e a gente só precisa ver quais são as outras ferramentas que tem. Então, putz, se é uma ferramenta de carrinho, recuperação, que a gente não está integrado, a gente tem que entregar. Mas se a gente já está tudo certinho, coisa de 2-3 semanas já dá para botar uma loja no ar.
Caraca, muito rápido.
Sim.
Muito rápido, bem pouco limpei mesmo.
Eu tenho uma dúvida aqui interessante, porque quando a gente fala de checkout, as plataformas elas são bem resistentes. Vocês têm encontrado essa resistência com as plataformas? E uma segunda pergunta, eu já vi isso acontecer, por isso estou perguntando. Em algum dos casos, caso vocês tiveram alguma resistência, os clientes que vocês têm apoiaram para que vocês conseguissem essa homologação?
Cara, então, você vai mexer em checkout, tem essa resistência, você abre o código da VTEX, tem até uma mensagem lá, não nos responsabilizamos com qualquer coisa.
Essa aí é a pior, né?
Que você faça o nosso checkout.
Essa é difícil.
Sim, mas assim, para a gente entrar, eles foram super abertos, outras plataformas também, só que aí a gente tem que assumir a bronca se der algum problema. Então, mais ou menos nessa linha, a gente tem que se responsabilizar. Mas a gente sempre faz negócio muito faseado. Então, pô, a gente vai botar um checkout novo, a gente bota 5% na loja, faz muito teste, vê que tá indo bem, vai fazendo rollout. A gente não quer virar a chave de uma vez para outra, que, como eu falei, se der uma merdinha no checkout, explodiu tudo.
Para tudo, né?
Já era.
Para tudo. É. Uma coisa que, passando um pouco da visão da plataforma sobre checkout, é que a maioria das plataformas que atendem o público enterprise, que é o caso da UAP, é um modelo de negócio de take rate, né? Ou seja, ganha uma comissão sobre as vendas. No caso da UAP Store, inclusive, ela não tem nem mensalidade. Então, ela é 100% baseada no modelo de take rate. Então, quando a gente fala de checkout e deixar o cliente ou a agência do cliente aquilo 100% aberto para o cara customizar, a gente tá, de certa forma, correndo o risco da nossa remuneração, né?
Uhum.
Então, não que esse seja o caso da UAP, mas é o caso da maioria, né? Tem take rate, tem comissão. Eu preciso garantir que aquilo tem uma padronização, que aquilo está funcionando de maneira perfeita, que não está dando nenhum problema para os meus clientes. Eu vou desenvolver ele da melhor maneira possível, então vou fazer estudos ali para ele ter uma alta conversão e vou padronizar, né? Porque ali é o meu pedágio, né? Ali que eu estou monetizando, então não faz sentido deixar com que o cliente customize. Eu trabalhei em uma outra plataforma, que nem existe mais hoje em dia, que foi o Bseller na época. E lá a gente tinha um checkout, o front do checkout era aberto, o cliente podia fazer o que ele quisesse. Cara, dava muito pau. Porque as agências queriam fazer do jeito que queria e o cliente queria criar o fluxo que ele queria e nem sempre era o fluxo mais eficiente. Então a gente tinha um impacto negativo no take rate.
Uhum.
Só que lá tinha mensalidade, então aquilo teoricamente garantia uma mínima remuneração em relação ao take rate. Mas, cara, era uma merda, entendeu? Às vezes você faz requisição de servidor mais vezes, então aquilo vai fazer com que a infra daquele cliente exija mais, então aquele cliente vai me custar caro do ponto de vista de infraestrutura, porque ele usa mais requisições enquanto um outro usa menos. Teve um caso da X-Tech que caiu na... também outra plataforma que não existe mais.
Eu já trabalhei com ele.
A X-Tech caiu numa Black Friday e foi justamente um problema de uma customização do cliente, porque ela era aberta, então o cliente podia mexer em tudo. E aí o cliente fez uma mudança lá no código que fazia muitas requisições repetidas no servidor. Cara, derrubou a plataforma inteira. E foi por causa de um cliente.
Nossa.
Então essa questão do checkout do ponto de vista do SaaS, não, a gente não trava justamente, não, vamos travar aqui porque não quer que ninguém mexe. Tem várias questões externas ali que vão impactar o resultado de todos, né? Quando você usa uma compra rápida, por exemplo, é uma solução externa. Ou seja, se a compra rápida cair, tá lá minha redundância de checkout da plataforma funcionando, né? Então, acho que esse é o ponto, assim. Se você quer personalizar, é melhor você usar, de fato, uma ferramenta externa, manter o padrão da plataforma do jeito que tá.
Do que desenvolver em casa também.
Exatamente, exatamente. Complicado. Acho que no OpenSearch você tem mais essa flexibilidade, né?
E agora com essas... cada vez mais a gente está vendo essas soluções externas da plataforma para front, para checkout. No futuro, qual vai ser a relevância de fato então das plataformas com todas essas soluções conectadas nelas.
Pode falar aí, Lucas, que eu falo depois, tô falando demais aqui. Você tem uma opinião formada sobre isso?
Eu gosto dessa quantidade, dessas opções de ferramentas. Acho que plataforma é muito importante e melhor do que o desenvolvimento em casa. Tá? Já vi casos em que você desenvolve em casa, o desenvolvedor fala tchau e um abraço. Você fica sem nada. Então, quanto mais ferramenta para performance, para experiência do cliente, melhor. Só que hoje isso também dificulta a nossa análise no dia a dia. Tá? Então, para você vender isso internamente, é um pouco mais difícil. Porque você já tem algo performando e faturando, e aí, de repente, você chega com uma ferramenta que tem um fee mensal ali de algo que já existe nativo na plataforma. Por mais que você fale, cara, isso vai melhorar 20, 30%. Ah, não, mas tem o fee. Sim, tem o fee porque existe uma estrutura, um suporte. Então, eu acho que é válido, mas a análise é um pouco mais difícil. Mas ainda assim, para a experiência do cliente, que é o que conta lá na ponta, o fee acaba sendo irrisório, saca?
Eu gosto muito do que o Conrad falou do teste AB. Porque o teste AB, ele te dá uma garantia de retorno com base em percentual. Então, por exemplo, eu vou rodar com o checkout da WAP, vou rodar com o checkout da compra rápida. Pô, aumentou 5%. Porque lá na compra rápida eu consegui pôr campos a mais e fazer coisas lá que eu não consigo fazer na WAP. Só que eu faturo 100 mil reais. Pô, 5% não mexe o ponteiro o suficiente para eu ter uma ferramenta externa. Cara, eu faturo 100 milhões de reais por mês e aumentou em 5%. Pô,
o jogo muda.
Dá para eu virar sócio da compra rápida, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer é que você tem que fazer esse trade-off do quanto de retorno você tem. O que eu penso sobre isso? Sobre essa quantidade de soluções externas? É muito difícil gerenciar fornecedor, velho. É muito difícil gerenciar fornecedor. E aí, quando você fala que você tem uma plataforma, e aí você tem uma solução de carrinho abandonado, que você não usa nativa, usa a plataforma, que você tem um hub de marketplace, que tua plataforma não tem um hub bom, você tem que contratar externo. E aí você vai fazer o checkout. Aí o layout você vai fazer com uma ferramenta headless, o layout fora. Aí você vai... Seu RP não tem back-office. Então você tem que ter um RP pra fazer o fiscal, e aí você tem um back-office pra fazer pick and pack. Mano, na hora que você vai ver, seu ecossistema de fornecedor pro seu site parar em pé tem 25 fornecedores. É difícil gerenciar isso. Então, quanto mais você tiver uma plataforma de e-commerce completa e ter as soluções, tipo a compra rápida, para fazer esse trade-off só naquilo que realmente melhora a experiência, melhor. Eu vejo que, principalmente as plataformas pequenas, e isso eu vou tentar, de certa forma, mudar dentro da Well, que você contrata uma plataforma, não vou falar o nome por ética, mas você contrata uma plataforma que tem uma mensalidade barata e não tem uma comissão, alguma coisa do tipo, mas você tem que contratar o hub de marketplace, você tem que contratar a ferramenta que dispara o e-mail transacional, você tem que contratar o não sei o que lá, você tem que
tudo.
Comprar o tema. Aí quando você vai ver, a mensalidade é a mensalidade da WAP, cara, que você tá pagando por mês lá. Não, mas é baratinha a mensalidade da plataforma. Não, mas quanto você gasta no seu custo total com todos os fornecedores que você precisa para rodar? Você vai contratar uma plataforma completa. Então eu acho que coisas que dá para, por exemplo, hoje eu já não acho que o cara precisa contratar talvez um hub de marketplace. Porque o App, a Well e outras plataformas têm bons hubs internos. Será que você precisa mesmo de um hub externo?
Então,
pra alguns cenários, entendeu?
Então, a importância de escolher a plataforma no início do projeto é muito grande.
Sim, total. Total. Eu acho que pensar na plataforma que vai estar com você até os estágios que você tem essa ambição. Né? Ó, tô começando aqui com, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo do cara que vende pneu.
Sim.
Tô aqui numa plataforma que eu vendo 100 mil.
O Igor quer falar.
Mas meu DRE... mas meu DRE e meu orçamento é que daqui 2 anos eu quero estar faturando 2 milhões por mês.
Já tem que ter essa visão.
Cara, exatamente. Já tem que contratar a plataforma que vai te atender com 2 milhões, que você vai meter uma migração em 2 anos. Agora, meu plano de 10 anos... é faturar 2 milhões. Cara, pega uma plataforma que te caminha com você por 5 e te leva ali, te dá custo, te deixa bastante, bastante dinheiro na mesa e depois pensa numa migração. Mas eu acho que o pessoal negligencia muito. Às vezes escolhe uma plataforma que é rápida de implantar. Ah, não, é rápido aqui. Pô, em uma semana eu vou estar com a loja rodando. Caraca, mas você não pensou nem daqui 6 meses como você vai estar se ela ainda te atende, né?
E depois? Eu, por exemplo, eu gosto bastante de usar o que tiver de ferramenta nativa, o que tiver de nativo na plataforma, eu gosto de utilizar. Porque faz diferença.
Faz, sabe? Faz.
Não adianta você sair contratando ferramentas externas quando o de casa, a plataforma, o primeiro estágio ali, as informações da base não estão prontas, saca? Então, depois vem as ferramentas, analisar. Uhum. Cara, necessidade. É necessário? Vai fazer diferença para o cliente? Vai melhorar a experiência? Contrata.
Se paga. E dá retorno, né? Eu invisto 1.000, mas o que ela me potencializa, ela me traz 10.000, ela dá ROI, né? Pô, mídia é muito assim, né? Apurado em relação ao ROI. Essa agência da ROI, essa mídia da ROI. Cara, compra rápida, no meu cenário, com o meu volume, e o que ela trouxe de trade-off em relação a percentual que ela fez crescer. Ela me dá ROI. ROI de quanto? Pô, eu gasto 1.000 e ela me retorna 10 de faturamento por esse aumento que ela deu no checkout. Pô, vou pra rodar. ROI 10, ROI 15, 20, sei lá. É. Né? Faz sentido.
ROI é importante pra caramba, velho. Só que ROI tá banalizado, viu?
É.
Hoje, ROI, gente, você coloca todos os custos da empresa, todos, e não coloca, porque senão a conta não vai fechar e você vai fechar a sua empresa, é isso.
Ele falou de gerenciamento de diferentes fornecedores, tem que ter alguém para fazer isso entra no custo também.
Exatamente, cara. Mantém o ROI só no Ed mesmo, que você vai ficar feliz.
Porque se você parar para pensar, cara, gerenciar 30 fornecedores, você vai pôr um gerente de e-commerce trabalhando sozinho? Não, vai pôr uma equipe lá.
É.
Vai ter um cara só com fornecedor de logística, um cara só com fornecedor de pós-venda. O cara só... Aí você já precisa ter analista, precisa ter coordenador. Você está falando de um time que começa a ter um monte de gente só porque você tem um monte de solução. E no final, todas as soluções se vendem como? Vem para cá, que eu vou te aumentar em até X% de faturamento. Né? Se você contratar pela promessa de todas e instalar todas, você vai ser a próxima Apple. Ano que vem você está faturando 3 trilhões. Porque somando as promessas de...
Somando as promessas...
Eu vejo umas promessas tipo assim, principalmente de plataforma, né? Vem aqui que a gente dobra, né? Tem umas pequenininhas aí que tem uma questão de comercial bem agressiva, né? Eu falo assim, cara, imagina o cara da C&A. O cara da Growth, vai, suplementos, que é cliente nosso lá, olhando lá, já fatura pra caramba. Pensando assim, caraca, se eu migrar pra ela vai dobrar tipo, meu faturamento.
Ô Igor, os caras falaram que vão dobrar meu faturamento. É, vai lá então, não precisa nem de gerente.
É, você
só pluga.
Então assim, eu acho que
eles dobram de quem é pequeno, né? O cara que fatura 1.000, começa a faturar 2.000, dobrou.
Pronto. Exatamente. Eu acho que é uma irresponsabilidade um pouco e acaba pegando um pouco de quem não tem conhecimento, né?
É.
Claro que é.
Essa é a realidade, né? Vende muito essa promessa de crescimento e...
Eu acho que na contratação de ferramenta, cara, eu pelo menos gosto muito de conhecer a pessoa. Pô, tava com o Conrad ali fora, trocando ideia. O cara gosta de kitesurf, né?
Exato. Agora esportes radicais.
Esportes radicais. Beleza, conheci o cara, é com quem eu vou tratar. Vamos conhecer a história da empresa. Sabe? Cara, por trás de todo negócio, a gente sabe que negócios são negócios.
Sim.
Mas por trás dos negócios tem as pessoas. Então, vamos conhecer... E para ter mais embasamento na hora da tomada de decisão.
Vamos,
sabe?
Falar com 3 clientes. Não é verdade? É verdade,
mas
cara.
Se der problema sábado à noite, você que vai me ligar, né?
É. Cara, eu vejo o cara tomando decisão de plataforma, o cara não falou com 3 clientes. Vai lá no site da plataforma que você está escolhendo, tem um monte de logo lá que os caras colocam.
Sim.
Liga para os caras que são gestores daquelas marcas e pergunta como que é.
Fora que às vezes tem cliente grande que o logo tá lá, mas o cara já não é mais cliente, então...
É, tem essa também. No caso da plataforma é mais difícil, né? Porque você clica lá e olha no final, vê que o logo tá lá no rodapé. Mas, cara, liga pro cara, liga pro gestor lá da Desenchar e pergunta da UAP. Liga pros clientes da compra rápida e vê lá quem são os clientes, qual a experiência, como que tá sendo a solução. Eu acho que falta essa abertura. A gente tem lá na comunidade da StartEcom dos Reds, pô, os caras... Indicou um fornecedor lá, meu amigo. O cara tem que estar muito alinhado, porque senão os caras, ó, esse aí você foge, esse aí não sei o que lá. Porque é isso. Porque é o cara que viveu, ele sabe a realidade do negócio e sabe o que é a promessa que está na proposta comercial do executivo comercial e o que é a realidade. Então, assim, eu acho que as plataformas são importantes, essenciais e mas eu acho que tem, em muitas delas, tem muita irresponsabilidade na forma como é vendido, assim.
Uhum. Você acha que essa
isso foi o que me atraiu pra ir pra UAP, assim. É papo reto e se vende o que é real.
E você acha que essa irresponsabilidade, né, na forma que é vendido, tem uma responsabilidade na quantidade de lojas que fecham? Porque hoje em dia... tem plataformas aí, principalmente as de entrada, que, meu, os caras fazem muita loja por dia, começa muito nos negócios ali por dia, 6 meses, às vezes 3 meses, essas lojas não existem mais.
Sim.
Você acha que as plataformas, elas têm alguma responsabilidade nisso também?
Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que a responsabilidade de educar o mercado, por exemplo, se eu vendo carro... E eu falo pro cara, vendo um carro elétrico aqui pra você, vai de 0 a 100 em 3 segundos. Cara, o carro tem essas potências aqui e tudo mais. Ele tem um problema aqui de, sei lá, na curva ele não tem muita estabilidade. Eu tô te avisando, né? Por conta desse motor, dos cavalos que o carro tem, papapá. Uhum. Então aqui, meu, evita entrar em curva com alta velocidade, né? Um carro que pega potência rápido e tal. Você tá avisando. As plataformas, muitas delas, e principalmente as que são mais conhecidas, não se vendem assim.
É, você precisa conhecer, né?
O cara fala que você consegue criar a loja em minutos. Você não cria a loja em minutos. Vai fazer cadastro de produto.
É, todas elas falam que é fácil, né?
É. Cara, vem aqui e cria a loja em minutos. Não, você não cria a loja em minutos. Você cria o ambiente da plataforma em minutos. A loja não tá pronta para vender em minutos. Não. Porque não é só configurar o meio de pagamento e a forma de envio, a loja tá pronta para vender.
Se
para vender, se tiver preço, tiver precificação, se tiver com a logística certa, se suas campanhas... Cara, como que a loja está pronta para vender se as campanhas não estão ligadas? A loja não está pronta para vender. Então...
Tá lá.
Exato. Você criou um ambiente na plataforma.
Uhum.
Né? Então, eu acho que falta um pouco dessa... E aí, de um lado, tem alguém que tem pouca responsabilidade na hora da venda... E do outro lado tem alguém que é ganancioso, né? Que fala, não, eu quero vender em poucos dias mesmo, quero criar minha loja rápida, em minutos eu quero ter um negócio.
Cria uma expectativa.
Tem uma pessoa
falsa.
Iludida do outro lado também, né? Que negócio nenhum em minutos tá pronto, né?
Exatamente.
Então eu acho que a plataforma tem sim a responsabilidade de educar o mercado, de falar a verdade, de mostrar pro cara que a plataforma é o lugar onde a loja do cara vai existir, mas que ele tem que investir em mídia, que ele tem que ter... Uma agência de performance que ajuda ele, que ele precisa ter bom produto, que não tem marketing bom para produto ruim.
Um check-out decente.
que ele precisa dar uma boa experiência de compra, entendeu?
Sim.
Eu acho que as pessoas não... As plataformas, elas não se vendem assim.
Uhum.
Elas vendem facilidade. Do outro lado, todo mundo quer comprar facilidade, né? Mas na hora da realidade é o que a gente conhece. 80% das lojas não passam no primeiro ano. Tem alguns cenários, cara, que o churn é 6 meses. 3 meses. O cara criou a loja, 3 meses não existe mais. Entendeu?
Exatamente.
Então, é complicado. E eu acho que algumas plataformas não têm a responsabilidade dessa divulgação. Infelizmente, são as que têm mais visibilidade, têm mais dinheiro para mídia. E daí acaba contaminando o mercado como se isso fosse verdade. Porque aparece tantas vezes...
Uhum. Fica na cabeça do cara, né?
Porque o discurso, né, de facilidade, ganhar dinheiro fácil...
Maravilhoso.
ter um negócio fácil e rápido é maravilhoso, atrai demais.
É o que parece mundo... calculado, né? Tipo, vamos chamar 1.000 caras, eu já sei que 700 vão morrer daqui 6 meses, mas os 300 que ficar vai pagar a conta, né?
Exatamente.
É pescar de rede.
E assim...
Você pesca de rede, vem garrafa pet, vem chinelo com a correia quebrada. E tem uns peixes lá no
vem
meio.
Vem pneu.
Tá... vem pneu. Cara, tô falando bastante de pneu hoje, né?
É. Se fosse...
No final a gente vai ter uma revelação em relação a isso.
Cara, se fosse só plataforma que fizesse isso, saca? De tipo, essas publicações de fechei 300.000 contratos, eu acho complicado, porque, cara, pra sustentar tudo isso, não é simples assim, saca? Pô, vou pegar 100 clientes então, vou ligar pros 100. Será que é isso mesmo?
É.
Entendeu? Então, é muito diferente. Vocês estão há 2 anos no mercado, né?
Isso.
Cara, de pouquinho em pouquinho, vai criando experiência pro mercado, melhorando a experiência do cliente.
Bateu cabeça nas primeiras implantações, né?
E outra, numa área que...
Essa é a realidade.
É muito chata, cara. Agora eu tô falando como cliente mesmo. Checkout é uma porcaria, velho. É difícil. Tu vai lá, cadastra teus dados, cadastra teu cartão. No caso de vocês, não precisa, acho que, cadastrar o cartão, alguma coisa.
Se já tiver salvo, se já tiver salvo, qualquer loja comprar rápida, você não precisa cadastrar de novo, a gente
então,
vai puxar, né?
Maravilha. Então, gente, compra, ó, pra lojista, compra rápida, que aí vai dar possibilidade de nós, clientes aqui, termos os dados salvos em mais lojas e não precisar toda hora fazer cadastro. Fora que tem loja que você faz um cadastro. Quando você volta para comprar, você tem que cadastrar de novo.
Ou quando você volta para recuperar, teu e-mail não existe mais
existe
e você não consegue
mais.
Cadastrar mais.
Você não lembra a senha, tem que colocar a senha de novo.
Não dá.
Lógico que salva o cartão, só que salvou só o número do cartão. Você precisa colocar seu nome, CPF, validade e CVV de novo. Aí você tem que buscar o cartão de novo.
No caso de vocês, nem o CVV eu vou precisar colocar.
Só o CVV?
Só o CVV.
E o CVV é por conta de legislação.
Uhum.
Não pode armazenar CVV, mas todo mundo que tem esse checkout assim, o CVV é sempre obrigatório.
Show
Como
de bola.
Se fosse isso, poderia ser compra com um clique.
É. Mas é praticamente, né? CVV é três dígitos. E quem compra muito, já sabe o CVV de cabeça. Eu já sei o meu de cabeça.
Sim, eu também.
Não só o meu, mas da minha esposa também.
Lela, tá ouvindo aí.
Mercado Livre, meu Deus. Cara, o Mercado Livre leva muito dinheiro meu por mês, cara.
Caramba.
Alô, Andrezinho Santos, do Mercado Livre. Vamos fazer uma parceria aí. Me bota uns créditos e eu...
Cara, o André foi meu professor...
Na Con School.
Nossa, faz tempo.
É, André é fera demais.
Faz tempo, hein? Ele e o Caio Bertolazzo. Não sei se ele ainda tá no Magalu, mas foi meu professor.
Não sei. Do paradeiro do Caio, muito mas do André. Gente. André tá lá.
O André tá no meu.
Antes do Estélio chegar, o André já tava.
O André já era Mercado Livre antes do Mercado Livre existir.
Exatamente. Uma coisa que existe muito hoje é concorrência entre plataformas, né? Como que vocês veem essa questão da concorrência? Muita concorrência, muita solução boa e a concorrência é pesada, muita solução, mas não tão boa, e aí a concorrência fica tranquila, quem tem produto bom. O que você acha?
Eu não acho concorrência tranquila, não, mas eu acho muito bom. Porque, igual eu falei anteriormente, cara, você precisa. Agora, teu cliente corporativo, né? Você precisa dar. O mercado precisa dar opções para o mercado.
Uhum.
Vai mais da análise da gestão, que precisa ter o nível para analisar isso, e entender a necessidade. É muito simples, gente. A gente burocratiza demais a parada, quando na verdade cara, faz sentido para o teu negócio? Faz sentido para melhorar a experiência do teu cliente? É necessário? É o momento da tua empresa ter essa plataforma? Então, toca o barco.
Sim.
Cara, não é o momento de ter essa plataforma, não vou conseguir custear isso. Cara, começa com uma plataforma menor e vai chegar o momento de você migrar para a plataforma que vai... Não é a plataforma que vai alavancar teus resultados, mas é uma plataforma que vai te dar mais possibilidade de integrações, mais possibilidades de melhorar a usabilidade, navegabilidade, tudo isso. É o que eu penso, né?
Sim. Como que você vê, cara? Você que está integrando em várias plataformas. Você vê que a concorrência realmente é uma concorrência pesada em soluções muito boas. Você acha que o mercado, por falta de opção, plataformas não tão boas acabam se destacando? Como que você vê esse cenário, cara, de integração? Eu sei que você vai ter que comentar sobre o cara que você é parceiro, né? Mas fala no geral, sem dar nome, para você não se complicar aí.
Beleza. Não, acho que concorrência é sempre bom para qualquer mercado, traz... se tiver um monopólio ali, o cara vai fazer um serviço meia boca, vai cobrar caro e o cliente acaba se ferrando, né? Então, sempre bom ter concorrência e tal, mas a gente vê que não chegou num... As plataformas melhores não chegaram num negócio de guerra de preço. Não, sou um pouquinho mais barato, vou para lá ou para cá. É tão complexo plataforma de e-commerce, integração, que você vai pelo melhor, que é o serviço bom. Então, acho que fica nesse do, pô, quem está entregando o melhor serviço... E uma das coisas, até puxar um pouco o saco da UAP, que além da plataforma mesmo, eles têm um serviço muito bom de relacionamento com o cliente. Os caras vão, pegam na mão e ajudam com o que precisar. Sim. Então, a gente vê que agora o diferencial também é como cuida do cliente, não só o negócio da plataforma. Né? E nas plataformas mais de SMB, aí sim a gente vê uma guerra de preço e tal, mas é muito do que a gente já comentou aqui, né? Então, não adianta... cair na isca ali, pô, vai dobrar seu faturamento, vai um pouco mais barato. Sim. Você acaba tendo muito trabalho para migrar e acaba não tendo o resultado que você queria.
As plataformas de SMB, eu acho que a disputa é mais acirrada, mas eu vejo que são produtos ruins, no geral, né? Eu acho que poderia entregar mais, só que aí ao mesmo tempo essas plataformas cobram R$50 de mensalidade e aí não consegue montar um time de engenharia. Porque é caro, né, montar um time de engenharia, um time de desenvolvedor e tal, e daí ficam revendendo as mesmas soluções do passado e ficam travadas na evolução do produto mesmo, né? Então acabam não tendo um produto tão bom e ganhando mais na escala, na sobrevivência de quem fica e tal. Meu desafio é um pouco mudar esse cenário, né? Mas é o cenário atual. Sim, produtos nota 6, baratos. Tá todo mundo usando televisão da CCE, entendeu? Geral. Então, tá passando o que precisa passar, tem lá a entrada de HDMI, não tá deixando ninguém tá deixando de vender. Mas se você colocar uma TV 4K e voltar pra CCE depois, você vai falar, putz, meu, como é que eu assisti a TV desse jeito até agora, né? Eu acho que isso é o que vai mudar, assim, né? Isso é o que eu pretendo fazer qual é, de trazer esse cenário novo. Não, você vai ter uma plataforma robusta a preço acessível, né? Que eu acho que hoje não existe uma plataforma robusta a preço acessível. Existem plataformas que entregam o mediano a preço acessível, né? Sim. Mas não tem uma que você fala assim, cara, isso aqui, se eu faturar 5 milhões por mês, eu vou estar rodando aqui de boa, tranquilo, sem problema. Não. Eu não vejo isso, né? Não vejo dessa forma.
Eu sinto que... Isso para todas. Eu sinto que falta um pouco de flexibilidade para necessidades complexas, sabe? Então, isso acontece muito com uma grande que, putz, tem coisa que eu vejo hoje que eu e milhares de outros lojistas pedimos há 5 anos atrás. Então, você tem que esperar muita gente pedir para ter uma solução. Ainda que o teu negócio tenha um potencial absurdo que você fature milhões. E às vezes, beleza, só eu pedi, mas... talvez só eu tenha percebido. Ou 10 mil perceberam, mas não se pronunciaram. Sim. Entendeu? Tem esse lance também. Na verdade, ferramenta, cara. Falta flexibilidade. De branding, de marketing, aí lojista precisa aprender com ferramenta e plataforma. Acho que plataforma e ferramenta fazem o que grandes lojistas precisam fazer.
A flexibilidade no SaaS, ela é sempre baseada em cima da necessidade da maioria.
Sim.
Mas aí existe uma diferença. E de novo, óbvio, vou falar da UAP que eu tô lá agora. A UAP, ela faz o roadmap baseado na... Ela tem algumas reuniões que acontecem de tempos em tempos com os clientes. Se eu não me engano, é mensal. E o roadmap é construído em cima da necessidade dos clientes. Outras plataformas... elas fazem roadmap baseado naquilo que o CTO, aquilo que os desenvolvedores enxergam de necessidade. Vou te dar um exemplo dessa plataforma que você falou. Ela tem integração com Bitcoin. Última tecnologia. animal. Você pôr na apresentação comercial, minha plataforma aceita Bitcoin. Quantas pessoas no varejo compram com Bitcoin?
Zero.
Hoje,
se não zero, muito próximo disso.
0.1.
Entendeu? Enquanto a WAP, por exemplo, um exemplo claro, implementou um carrinho abandonado nativo. Com força de vendas, o cara consegue mandar um link pelo WhatsApp num clique. Quem ouviu o cliente? O cara que entregou... Cara, o cliente não ia falar, preciso integrar Bitcoin para vender mais.
Né?
Isso foi uma demanda do time de tecnologia. Que o time de tecnologia está antenado com o mundo dos bitcoins, que sabe que isso um dia pode vir a ser alguma coisa. Só que do outro...
Tá distante do nosso cenário.
Da realidade. É. Né? Então, assim, por mais que seja uma demanda de um cliente, cara, se eu enxerguei aquilo como uma demanda e isso fez sentido para a minha base, pô, vamos implementar. Às vezes com mais prioridade ou com menos prioridade. Por exemplo, a gente tem uma funcionalidade que aparece no checkout, que ele dá sugestão de... Quando você vai para o carrinho, ele dá sugestão de produtos para você fazer upsell.
Uhum.
Isso nasceu da Desinchar. A Desinchar pediu essa solução, falou, eu quero uma solução assim, desenhou junto com o nosso time, a gente implementou na plataforma, hoje está disponível para todos os clientes. E dá, só na Desinchar, acho que 20% e poucos% do aumento de ticket médio vem por conta dessa funcionalidade. Em contrapartida, quando você fala isso, implementa nesse cliente e leva para todos os clientes, eu que ganho take rate, fiz o meu GMV de toda a base dos meus clientes subir.
Sim.
Então, olha que incrível quando você constrói roadmap em cima de cliente. Né? Em contrapartida, cara, roadmap em cima do que o CTO acha que é legal, do que ele tá vendo lá na NRF de inovação, às vezes não é a realidade do cara lá que tá vendendo pneu. Acho que chegou a hora de falar, né?
Pneu barato?
Pneu barato. O cara que tá vendendo pneu barato.
Pneu barato, pneu todo barato. Mundo gosta, né?
Não, vamos lá, vamos lá. Lucas Sacramento, dê a notícia que vai parar o mercado assim que esse episódio subir.
É, exatamente.
Vai subir...
Duas semanas.
É, vai demorar umas duas... Hoje provavelmente seja a última semana do mês de janeiro.
Cara, é legal porque...
Você já vai estar com o contrato assinado.
É. Verdade. Tudo o que aconteceu foi bem legal, sabe? Porque envolveu a StartEcom. Então isso é muito importante. A StartEcom me deu uma visibilidade absurda no mercado, pelo menos é a minha visão. A StartEcom esteve presente em algum momento da negociação. Uma agência que eu sou fã da marca, que é o iGo.
Que está com a gente aqui na StartEcom.
Que está com a gente na StartEcom. Esteve envolvida na negociação. É um cliente da iGo. Como a mudança é muito grande, a minha esposa, Mariana, te amo, esteve na negociação, viajou comigo. Então, eu tô indo para...
Oficialmente
para Berlândia, como head de e-commerce da Pneu Barato, que é o maior importador de pneus do Brasil. E os projetos vão além do cenário nacional. Então eu fico muito feliz, é um desafio muito grande. Eu chego no olho do furacão, momento de migração, implementação de várias ferramentas.
Se tivesse ido para lá antes, estava indo para o WAP, né? O que você acha? Tava indo para o WAP, certeza, né? Vou te dar esse desconto só porque você já chegou migrando.
Já cheguei migrando. Queria agradecer aí ao Regis, ao Renato também, pela confiança e toda a gestão da Pneu Barato. E acesse pneubarato.com.br, o pneu é barato. Já aviso aqui de antemão, muitas melhorias virão, tá? E é isso, gente. Muito feliz. É uma mudança absurda. Putz, é complicado, porque eu vou, a família fica, faz parte do trabalho. E é isso. Putz. Eu tô feliz, mas é uma decisão difícil, tá, gente?
Sim.
Mas é um desafio que eu sempre quis. Então, no momento que eu recebi a ligação da iGo falando sobre... eu aceitei na hora, não deixei nem o Dib terminar de falar. Falei, Dibi, mano, confio em você, velho. Vambora. Isso aí. Ele, não, cara, mas tem que ligar lá, tem que conversar com os caras. Eu falei, não interessa, mano.
Demais,
falou,
cara.
Tá falado.
Obrigado por essa oportunidade de poder dar notícia aqui no podcast. Né?
Primeira mão.
Primeira mão, cara.
Show de bola.
Muito bom. Desejo todo o sucesso do mundo pra você. Obrigado. Aqui na comunidade, você sabe que você tem diversos heads que podem te contribuir no teu crescimento. E também tem todas as nossas empresas e mantenedores que vão te ajudar também com solução, né? O iGo já tá dentro de casa, mas tem tantas outras aí, MailBiz,
já começou as conversas aí com a Compra Rápida também.
É, Tuna, é. Tuna.
Eu sou funcionário da iGo, eles só não sabem, né, mano? Tem que me pagar comissão.
Verdade, muito bom. E aí, cara, pra gente finalizar, já estamos indo pros finalmente ali, conta um pouco do que é o plano da Compra Rápida daqui para esse ano. E já faz seu jabá também, né, de como que os gestores podem te contactar, entrar em contato contigo aí, caso queira conhecer mais sobre a ferramenta.
Pô, legal. Até contando um pouquinho bem, de forma rápida, Compra Rápida é o One Click Checkout. A gente está aqui para trazer uma experiência alternativa a headless de checkout, com o objetivo tanto de permitir customização, que normalmente são mais travados nas plataformas de e-commerce. Então, desde cor até fazer fretes diferentes, mostrar um meio de pagamento dependendo do produto do carrinho, como aumentar a conversão. E isso a gente faz com tanto experiência de cliente, com muito teste AB, como conectando a base de lojas. Então, comprou uma loja A, vai na loja B, se tiver compra rápida, só de botar o e-mail, a gente vai trazer seu endereço, frete favorito, cartão de crédito, só botar CVV ali ou Pix, que você finaliza com um clique. E, a gente captou R$18 milhões no meio do ano passado.
Demais.
E a gente expandiu o time e está estruturando justamente para atender empresas mais enterprise. Antes a gente estava mais focado em SMBs. E agora com essa estrutura, a gente acabou de lançar uma versão nova do checkout e está querendo agora acelerar esse ano na expansão. E, muito feliz de estar aqui na StartCon. É muito legal o trabalho que vocês fizeram no passado e, final do ano passado, eles apresentaram o plano para esse ano. A gente já ficou, caramba, os caras presencial todo mês, podcast pra caramba, tá muito legal o trabalho. E é isso, estamos disponíveis, nosso site tá. Só entrar em contato pelo nosso site ou procurar a gente pela própria comunidade.
Legal demais,
legal,
cara.
Legal demais.
É, os heads estão aqui também à disposição de você para não só para consumir o que você vende, mas também para te ajudar, para passar dor, para te ajudar a desenvolver melhores soluções, pensar em roadmap para a solução. Então acionem eles para saber opiniões, saber o que eles estão usando, quais são as maiores dores do checkout. Assim, também aproveite essa...
Essas pesquisas são importantes.
É, aproveite essas pessoas. Aqui tem mais de 300 membros na comunidade. E, cara, só que lidera operação grande. Então é muito legal você olhar para isso e ver, de fato, isso como uma fonte de informação, né? Além de tudo. Óbvio que eles vão consumir, em algum momento vão comprar a solução de vocês, mas também é uma fonte rica de informação, né?
Mas acho que isso é o mais importante, assim. A gente trabalha, tem um checkout mais rápido, uma experiência melhor. Mas às vezes chega o cara, tô com essa dor aqui que não tem nada a ver, mas como é do checkout, vocês têm essa expertise e conseguem resolver.
Sim.
E às vezes é ali que a gente precisa atacar, e é ali que a gente consegue agregar mais do que só a experiência de checkout. Então, se tiverem dores aí, por favor, avisem. A gente
Muro tá das muito... lamentações.
Com certeza vai ter um montão ali que vai chorar.
Principalmente no checkout, né?
É, principalmente no checkout.
Exatamente.
Você vai ficar feliz ainda para fechar bastante negócio.
Vai conseguir evoluir bastante a ferramenta, né, com as informações.
É, a galera fala mesmo, viu?
Gerar negócio.
É isso aí.
É isso aí. E vou deixar aqui um recado para você que é Head de E-Commerce e ainda não faz parte da nossa comunidade. Acessa aqui o QR Code que está na tela, aqui em algum lugar que eu não sei exatamente.
Ou o link na descrição.
Ou o link na descrição, né, do vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo, né, para ajudar a divulgar. Essas informações são extremamente relevantes para o nosso mercado. Ative o sininho também para não perder nenhum episódio. E até a próxima.
Jorge tá blogueiro, cara. Você viu? Ativa o sininho, se inscreva no canal. Muito bom. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu e tchau.
Valeu, galera. Tchau, tchau.